privado. É essa a nossa perspectiva. Senhora Deputada Catarina Martins, só há uma forma de estar neste orçamento. Ou votar a favor de um orçamento que dá mais 700 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde, ou votar contra. E o Bloco de Esquerda já escolheu, vai votar contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre esta temática, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estar na Casa da Democracia pelo terceiro dia, pela terceira manhã consecutiva, nesta discussão de votação de proposta para o Orçamento de Estado 2022, é de facto por si só revelador da importância que a saúde tem na vida de todos e de cada um de nós. Aliás, todas as normas avocadas hoje em matéria de saúde pelo PSD sinalizam aquilo que nos distingue nesta abordagem, nestas matérias. A direita olha com desconfiança para a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Nós fazemos com que essa capacidade se vá reforçando todos os dias e se vá modernizando o Serviço Nacional de Saúde, porque acreditamos no Serviço Nacional de Saúde. Nós não queremos uma saúde de supermercado baseada em compras avulsas. Trabalhamos pela integração de cuidados num Serviço Nacional de Saúde que não é só decisivo na qualidade de vida dos cidadãos, como também é promotor de coesão social. Porque é isso que nos move. O que nos move são, de facto, os cidadãos e os utentes no centro do sistema. E é isso que temos feito. E é isso que nos comprometemos a continuar a fazer. Ao nível da entrada no Serviço Nacional de Saúde, nos cuidados primários de saúde, mas também melhorando a atividade assistencial ao nível dos cuidados diferenciados, dos cuidados hospitalares e também zelando por melhores cuidados continuados e paliativos, promovendo a qualidade desses cuidados e defendendo a dignidade dos doentes e das suas famílias. Resumindo, este é um orçamento virado para o futuro, que define áreas prioritárias como a prevenção da doença e a promoção da saúde, a melhoria do acesso para todos, a saúde de proximidade através dos cuidados primários, o reforço da rede hospitalar, o reforço da rede de cuidados continuados e paliativos e o reforço dos recursos humanos. Este é um orçamento virado para o futuro. Muito obrigado.
Fátima Ramos, do PSD.
Muito obrigado. Tem um pedido de uso da palavra do PCP, deputado João Dias, é sobre esta temática.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente,
desculpa, Sr. Deputado. Portanto, suponho que não haverá nenhuma dificuldade do lado do regulamentar do PSD para que a Sra. Deputada Fátima Ramos intervenha depois, visto que o Sr. Deputado João Dias intervém sobre esta temática. Faça favor, Sr. Deputado João Dias.
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, para a direita, tudo o que pode cheirar a negócio na área da saúde, neste caso com a doença, lá estão as propostas. Neste momento até aquilo que é a prevenção da doença serve para fazer negócio. O caminho não é esse, mas também não é esse que é apontado pelo Governo. O caminho é o de reforçar os serviços de saúde, o caminho não é o de levar mais doentes para o privado, é o de ter mais profissionais, mais condições para atender as pessoas no Serviço Nacional de Saúde. E a resposta que coloca o PCP é com a dedicação exclusiva. A resposta é com os incentivos à fixação nas zonas carenciadas e nas áreas de cuidados carenciadas. Aí sim temos uma resposta que é preciso dar. E não é com a dedicação plena que aqui é proposta pelo Governo, embrulhada naquilo que é a promiscuidade entre o privado e o Serviço Nacional de Saúde. É nessa degradação que se assiste dos serviços públicos. O combate é à degradação dos serviços públicos pela via da valorização das carreiras e dos salários dos profissionais. O combate é valorizar aquilo que é o acesso da população aos cuidados de saúde, seja nos cuidados de saúde primários, seja nos cuidados hospitalares, seja nos cuidados continuados. E aquilo que vemos é que o Governo fecha a porta aos profissionais de saúde para o Serviço Nacional de Saúde, mas também o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda sobre esta temática, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do PSD.
O Sr. Secretário de Estado tem toda a razão. Tem toda a razão e este debate demonstra bem o que nos distingue. O Governo do Partido Socialista está preocupado com as guerrilhas ideológicas entre o privado e o público. E nós, Partido Social Democrata, estamos preocupados com as pessoas, com os utentes, com as pessoas que estão nas listas de espera, sem acesso a cuidados continuados, a cuidados paliativos ou que estão à espera de um médico de família. Porque, como tal, o Partido Socialista só pode votar a favor das nossas propostas. Tem que votar a favor das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, vamos falar de outro tema, que são as portagens. Por iniciativa do PSD, está em vigor uma redução nas portagens das antigas SCUT. A proposta do PSD, aprovada no Orçamento de Estado para 2021, previa a redução da taxa de portagem 50% para os veículos de combustão e 75% para os elétricos não poluentes. O Governo, que nos discursos apregoavam só ficar descansado quando abolisse as portagens, reagiu de forma intensa. O PS chumbou. Depois de aprovada a medida, o Governo usou um subterfúgio e não reduziu naquilo que estava aprovado. Mostrou uma indiferença inaceitável relativamente à lei aprovada nesta Casa. O PSD, neste orçamento, insiste e apresenta para que a lei seja cumprida, para tornar efetivo o desconto de 50% nas taxas de portagem e a redução de 75% para as viagens realizadas em carros elétricos. Apresentamos também uma proposta para que, no caso da A13 e A13-1, que é a autoestrada dominada pelos socialistas de Pinhal Interior, que passa nos concelhos mais pobres, exista uma redução. Senhores deputados, querem ou não reduzir as portagens, reduzir os custos de contexto, aumentar a competitividade. Infelizmente, ontem o PS usou a força da maioria absoluta e reprovou as nossas propostas. Faz discursos de amor ao interior, mas reprova propostas que podem ajudar a coesão territorial. Com o Governo passa-se o mesmo. É um Governo faz de conta. Declaram para a imprensa, o Governo quer continuar a reduzir portagens com prioridade ao interior. Olhamos o orçamento, não consta nenhuma proposta com esse objetivo. Apregou incentivos para levar os funcionários públicos para o interior. Resultado, só 10 funcionários é que mudaram e destes 8 em teletrabalho. Apregou novos serviços no interior e instalou a Agência da Coesão na 5 de outubro. De facto, senhores e senhores deputados, basta de anúncios, de faz de conta, honrem as decisões já aprovadas nesta Casa da Democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora às normas avocadas pelo Grupo Parlamentar do Chega, tendo a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Este ano é o ano com maior incremento do custo das portagens desde 2015. A Brisa faz um aumento de 1,57%, argumentando com a taxa de inflação homóloga. O Governo promete que, em julho do ano passado, os descontos seriam na A22 de 50%. Ficaram-se pelos 30%. Mais uma vez, falharam com a promessa aos portugueses. Mas é importante percebermos que esta medida foi aprovada nesta Casa em novembro de 2020 com o voto contra daquela bancada. Mas, em janeiro deste ano, a Via Verde acabou com os pacotes de assinaturas, criando novas modalidades bem mais caras para os utentes. Isto afeta normalmente toda a gente que utiliza principalmente a A22, a A28, que nós fizemos inclusive duas propostas. Fizemos duas propostas. Tenha calma, Sr. Deputado, porque os senhores, vou-lhe dizer, mas eu chego já lá. Duas propostas de redução de 50% nas portagens destas vias. E adivinhe-se quem é que vota contra? Exatamente. o PCP, os mesmos que não pagam na festa da Atalaia os impostos das receitas que os tiram. E venham votar contra a redução das portagens que vão beneficiar milhares e milhares de portugueses. Portanto, senhor deputado, não devia ter legitimidade para vir falar sobre isso. O Chega apresentou duas propostas concretas. Mas além dos senhores que recusaram esta proposta, não seria de esperar outra coisa que o PS não o fizesse, o PSD também não, mas espanta-nos a iniciativa liberal, que tanto defende cortes e reduções e tudo mais, e vota contra uma proposta. Termino, Sr. Presidente, dizendo é bom que os portugueses saibam lá em casa que quando pagarem na totalidade as portagens da A22 e da A28, devem agradecer àquela bancada, a esta bancada e àqueles senhores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho um pedido de uso da palavra do deputado Pedro Filipe Soares sobre esta temática. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As portagens são um imposto descarado sobre o Algarve, sobre o interior do país e sobre o norte do país. E são descarados porque o governo, António Costa, já garantiu, por exemplo, no Algarve, que era contra as portagens. Mas elas existem. O governo já dizia que era a favor até da redução no interior e no norte do país, mas as reduções não chegam. Ou quando chegam, saem fora da lei, porque não cumprem sequer as reduções, os descontos que a lei obriga. E o que nós sabemos é que aumenta a sinistralidade rodoviária, há um imposto que retira competitividade às regiões do interior e há um país que paga porque o governo não promove a coesão territorial e segurança das populações. Da parte do Bloco de Esquerda, a nossa posição é única. Somos contra estas portagens que nunca deveriam ter existido. Fomos contra quando José Sócrates as colocou, fomos contra quando o PSD as mantém, somos contra quando António Costa e o PS falham a palavra e mantêm esta pressão, este imposto, este abuso que vai desde o Algarve ao norte do país e que é completamente inaceitável. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Os preços de energia têm vindo a aumentar dia para dia e os senhores continuam a não apresentar medidas capazes de conter esta escalada de preços que vai diretamente ao bolso dos portugueses. As famílias portuguesas são cada vez mais sufocadas e sem dinheiro. Se não agirmos rapidamente, muita gente ficará sem capacidade para adquirir os bens mais essenciais. Vejamos o exemplo do gás. Nunca foi tão caro comprar uma garrafa de gás no nosso país. A mesma garrafa de gás em Espanha custa cerca de metade do preço do que custa em Portugal. É incompreensível e inconcebível que isto aconteça. Somos dos países da Europa que mais paga pelo gás e, ao mesmo tempo, tem dos salários mais baixos. No fundo, é um infeliz resultado de muitos anos de socialismo. Se pensarmos que cerca de 2/3 das famílias portuguesas consomem gás engarrafado, então percebemos a real dimensão do problema. E se acrescentarmos a isso o facto de muitas destas pessoas viverem em sítios isolados e com grandes dificuldades económicas, vemos que o tempo de agir é agora. É por isso que entendemos que, numa altura em que há tantas famílias a atravessar dificuldades, o Governo deve atribuir 10€ por mês para a compra de garrafas de gás e aos beneficiários da tarifa social de energia elétrica. Este apoio deve também ser alargado às instituições particulares de solidariedade social, instituições essas que prestam verdadeiro serviço público e que também viram os seus custos de energia aumentar de forma drástica, não sabendo muitas vezes como fazer face a estes aumentos. Só com estas medidas conseguiremos mitigar efeitos desta escalada de preços e evitar que haja portugueses a cortar no mais essencial. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se no uso da palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Não posso falar? Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, ficámos a proposta de alteração de Estatuto de Bolseiros. Esta proposta foi chumbada ontem aqui nesta casa e consideramos agora que há uma boa oportunidade para repor a situação. Ouvi que havia medidas de simplificação. Simplificação não é atribuição. Também se falou de casos de atribuição automática, mas